Salve, galera! Bem-vindos novamente ao Arrogantes e Prepotentes, episódio número 13. Hoje a gente tá aqui com o nosso parceiro Marcos, zoeira, é o Cauê.
Vai a merda, mano.
Deixa eu parar de... Vou parar de te chamar de Marcos, mano. Não chamem ele de Marcos, por favor.
Tá bom.
E hoje a gente tá com um convidado bem especial aqui, né, o DJ Bruxo.
Salve, meu querido, tranquilo.
Tranquilidade, mano, como você tá?
Pô, tudo na paz. Queria aproveitar para agradecer aí pelo convite. Prazer imenso poder estar participando aqui, podcast com vocês. E, meu, tamo junto. Vamos desenvolver um conteúdo massa aqui, velho.
Pô, a gente que agradece, cara. Nosso primeiro convidado, assim, bem legal mesmo.
Valeu, irmão.
Queria agradecer o Cauê também, né, que fez essa ponte pra gente. O Cauê, que conhece o DJ Bruxo, ele que ligou nós aí com o DJ Bruxo, com Arrogantes e Prepotentes. Mas é o seguinte, eu vou começar perguntando aqui, né, pro DJ Bruxo, sobre esse início de carreira dele, como que foi.
Boa.
Como que ele decidiu entrar nesse mundo, tá ligado? Mundo foda, pra falar a verdade.
Boa, vamos lá aqui. A história é longa. Então, irmão, meu contato com a música vem desde de pequeno, né? Eu cresci numa cidade chamada São Roque, né? Que fica no interior de São Paulo. E aí meus familiares me levavam para as aulas do Projeto Guri, né, que tinha aqui na minha cidade. E aí eu já cresci nesse contato, né, com a música. Dentro do projeto eu ia transitando em diferentes instrumentos. Então ali já começou, né, um carinho especial. Mas aí, tipo, fui crescendo, tinha que conciliar o tempo, né, com os estudos, trabalho, outras coisas. E aí eu acabei abandonando o projeto, né? Mas aí na minha cidade eu trabalhava de garçom, então foi ali que comecei a ter, né, meio que ironicamente, o contato com o lance de DJ, entendeu? Porque eu fazia, né, o de barman também, né? De garçom e de barman. E aí no lugar que eu trabalhava, sempre faltava, né, DJ, essas coisas. E num momento acabou dando certo de eles poderem me ensinar lá no bar em que eu trabalhava. E ali começou uma paixão, né, mano? Eu falei, putz, é isso que eu quero. E comecei a correr atrás, né? Mas aí novamente tive que interromper esse processo porque eu tava estudando, né, para poder passar na faculdade, e eu tinha que trabalhar, né, para poder pagar o curso. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu retomei, né? Eu acho que foi ali que começou, vamos dizer assim, de verdade, a parada de DJ dar certo, né? No nicho assim de festas universitárias, né? E dentro das faculdades assim tem muitas festas, né? E aí eu comecei a me fortalecer, né, nesse meio, assim, né, de festa em festa. A galera começou a conhecer mais, ia me chamando, e acho que foi que começou essa caminhada.
Inclusive assim que eu imagino, né, que você conheceu o Cauê, né?
Sim, parceiraço, amigão meu de longa data. Eu conheci o Cauê numa festa em que ele tava organizando, né, a La Fiesta. E aí ele tinha entrado em contato comigo, o pessoal, né, que tava na organização, para eu poder tocar na festa. E a gente acabou se conhecendo por ali. Mas, pô, desde o primeiro momento eu já curti demais o trabalho que ele desenvolve, né, com a MK Audiovisual. E aí eu acabei chamando ele pra gente fazer trabalhos juntos, e dali pra frente, vixe, já perdi a conta, né, irmão? Quantos já foram, né, velho?
Pô, foi da hora. Foi ali no meio do ano passado. Faz agora, inclusive, em junho, fez um ano dessa festa, né?
Eu lembro dessa festa aí.
Porra, de cara. Então, o Gabriel, ele é da Fatec, né? Então, muitos dos ouvintes aqui são da Fatec também. O pessoal vai lembrar que foi uma festa que teve aqui na Leopoldina. E, porra, a festa foi do caralho. E foi ali que, mano, eu conheci o Bruxo aí e, porra, hoje é um bagulho de amizade.
É isso, irmão, tamo junto.
Então, o meio que eu conheci o Cauê também foi por isso, tá ligado? Inclusive, eu até achava que ele era aluno da FATEC, achava que ele já foi aluno. Mas depois, até no episódio que ele gravou com a gente, que eu descobri que não, tá ligado? Ele não era, só tava nos meios ali na organização com a LAF e tudo, com o Gabs, né? E, tipo, nesse meio universitário, mano, acontece muita coisa mesmo, né? A gente conhece muita gente pra caramba. Inclusive, a podcast, ela foi criada, né? O Four Brothers é criado através de universitários, a gente é tudo aluno lá da FATEC. Independente do curso, tá ligado? Tipo, a gente fez isso e tá acontecendo, né? Essa podcast aqui por causa desse mundo universitário, que é um mundo que, tipo, as coisas acontecem mesmo, tá ligado? A gente faz as coisas acontecer, bem legal mesmo.
Sem dúvida.
Importante. E as festas universitárias são as melhores, mano. Desculpa falar, mas, mano, não tem como.
Eu sou suspeito pra falar, né, cara?
Não, mas sim,
Cláudio. Eu concordo muito com você, cara. Sem dúvida, são as melhores.
Eu já falei no outro episódio e eu não vou opinar porque eu não gosto de festa.
Esse moleque é um fanfarrão mesmo, tô tirando, viu? Mas então, Marcos, o DJ Bruxo, eu ia zoar o Cauê, mas deixa quieto. Você falou que tocava instrumento, você toca ainda instrumento, alguma coisa, mano?
Então, rapaz, olha, faz um tempo já, viu, desde quando eu larguei, mas eu era bem empenhado. Como eu fui passando em vários instrumentos, eu tive contato com violão, violino, peguei instrumentos de sopro também.
Sim.
Mas, porque dentro do projeto tinha essa rotatividade, né? A gente conseguia aprender um pouquinho de tudo. Então, foram nesses instrumentos principalmente que eu transitei, né? Mas já faz muito tempo que eu não pratico. Eu precisaria retomar a fundo para relembrar as coisas.
Sim, mano, eu sempre gostei também, mas eu nunca aprendi a tocar nada, tá ligado? Tipo, já fiz aula de teclado, hoje eu nem sei se eu sei tocar mais. Eu tinha uma guitarra, agora eu só tenho uma gaita só, tá ligado? Mas eu mesmo assim não uso, difícil, bem difícil mesmo. Mas é da hora, um dia me desafiar a aprender de tudo de uma vez e
certo.
Quem sabe, né? Mas
não,
então, tá, mano...
Uma hora na vida dá certo, com certeza.
Não, sim. E você, tipo... Sim, claro, você é conhecido como um DJ de funk, né? Mas você tem, tipo, que tipo de influência que você tem, mano? No mundo do funk mesmo, muito fora.
Então, cara, é engraçado isso, né? A galera me associa bastante com o funk e eu fico muito feliz, né, mano? Porque desde a minha primeira festa universitária, eu já me coloquei como um DJ de funk, né? E isso já faz um bom tempo, foi lá em 2014. E é legal, né? Porque eu fui vivenciando todas as... vamos se dizer assim, as mudanças, né, que o funk foi sofrendo assim, nesses últimos anos, né? Vindo lá atrás, assim, que eu peguei forte, assim, né, um funk ostentação.
Sim.
Até agora, né? Com a febre do rave funk e tal, né? Mandelão muito forte também. Então é legal ter a minha imagem associada, né? E referências, assim, eu tenho várias, né, cara? Tipo, de vários DJs, assim, que me inspiram, né? E dão um norte, assim, pra minha carreira. Mas, pra não esticar muito, se eu pudesse citar um nome, eu gostaria de citar o Nedu Lopes. Foi meu mestre, me ensinou muitas coisas. Ele é um cara super conhecido. Ele já foi 3 vezes campeão, né, de freestyle DJ. E eu tive a oportunidade, né, a felicidade de ter um curso com ele. E ele me ensinou muitas coisas. E ele é uma grande referência, sabe? E claro, né, tem vários outros DJs assim, né, midiáticos. Eu gosto muito, né? Pô, o Dennis DJ é uma grande referência. O que esse cara já fez, assim, pro universo do funk é absurdo. gente, eu gosto muito do que o Pedro São vem desenvolvendo, sabe? Eu acho ele muito versátil.
Sim, da hora, meu.
Poder de comunicação muito forte também. Enfim, se eu pudesse destacar, eu colocaria esses nomes aqui pro nosso podcast.
Pô, e o David J, ele tem uma música com o Ronaldinho, né, mano?
Tem, cara.
Mano, foda, mano.
Eu toquei muito essa música também.
Muito foda, o cara tem uma música com o Ronaldinho, meu último, mano.
É o Ronaldinho que é um mito também, né? Puta que pariu, o cara já fez de tudo nessa vida.
Ah, mano. E, mano, esse, nossa, foda.
Esse é um verdadeiro bruxo. Esse é,
é mano.
O bruxo.
Gravar o DJ Bruxo com o Ronaldinho Bruxo.
Nossa, ia ser muito foda.
Tô batalhando pra isso.
Quem sabe, né? Oh, mas o DJ, o Bruxo, você curte futebol também, mano?
Pô, pra caraca, velho. Pra caramba, mano. Tá uma tortura esses tempos sem um futebolzinho rolando. É claro, super compreensivo, né? O momento exige, mas não vejo a hora do futebol voltar, porque, olha, é difícil ficar sem futebolzinho.
É, mano. Mas você não é flamenguista, não, né?
Não, de jeito nenhum. Corintiano.
Ah, que bom, porque eu queria mandar um vai se fuder Flamengo aqui, que eles se fuderam ontem.
Fica à vontade.
Não, mas é só isso. É, tipo, o futebol, na verdade, vai voltar, né, dia 22 agora, tipo... Eu entendo que é uma situação complicada, mas eu também tô um pouco feliz porque eu vou ver um jogo do meu time, tá ligado?
Se eu fosse você, eu não ficaria tão feliz assim, não.
Não, meu time tava jogando bem, pô. Você é louco. Ei, Bruxo, então, você gosta de outros tipos de música também?
Sim, com certeza. É, a galera até acho engraçado, né? Porque nas minhas horas vagas, eu procuro buscar várias outras... estilos musicais pra escutar, né? Pra não ficar só respirando funk, né?
É.
Então, eu escuto bastante música eletrônica, assim, eu gosto bastante. Também tenho as minhas raízes aqui do interior, né? Escuto sertanejo. Mas eu procuro muito... Eu gosto muito também de descobrir coisas novas, assim, né? Estilos musicais, então... As minhas playlists, assim, são muito variadas, sabe?
Bem aleatório.
Eu ouvi de tudo um pouco. Sempre, enfim, aprendendo um pouquinho com cada gênero. Então eu sou bem eclético, bem mesmo.
E tem, mano, tem algum tipo de música que, tipo, ninguém imagina que você escuta?
Putz, que ninguém imagina?
Bem estranho, mano.
Não, acho que bem estranho, acho que não tem, assim, viu? Eu acabo ainda, mesmo diversificando, acabo ficando num padrão. A galera também escuta, não seria nada muito diferente, sabe?
Sim, eu entendo, até porque comigo acontece o seguinte, né? Tipo, eu tenho uma playlist de música que é, mano, tem de tudo mesmo, tá ligado? Tipo, vai desde forró a sei lá, mano, heavy metal, tá ligado? Mas acaba sendo uma coisa bem genérica, tá ligado? Essa playlist, assim. E não tem nada de surpreendente, não. Acho que é uma coisa normal.
É, eu também acho que assim, sabe? Porque eu também, o que eu procuro ouvir, lógico, tem o que eu gosto, mas eu tô sempre antenado aquilo que o meu público gosta também, sabe? Buscando referência.
Sim.
Até porque agora eu tô me voltando pra produção musical, entendeu? Então é importante a gente ter essa amplitude, né? Essa amplitude de conhecimento musical mesmo, falando, sabe?
Sim. Mano, eu ia falar exatamente uma coisa assim, tipo, beleza, eu sempre fui, como é que eu posso dizer, reconhecido assim como, tipo, aquele cara, ele é um roqueiro, tá ligado? Tem cara de que escuta rock, tá ligado? De fato, tipo, eu escuto, né, mas eu sempre escutei, tipo, qualquer tipo de música, tá ligado? Inclusive, na minha adolescência, eu cheguei aí em bares funk, tá ligado? Na época, eu não gostei muito, tá ligado? Eu acho que é porque eu fui também tava zoado, não sei. Mas, tipo, com a evolução que o funk teve, mano, hoje em dia, mano, é que nem aquela a foto que a gente tá usando pra sua, né? que a gente tá usando pra capa desse episódio, é aquela que você tá com uma camisa escrito No Funk, No Party, tá ligado?
Ah, sim.
É bem isso, tá ligado? Não tem como fugir disso, tá ligado? Ainda mais agora, tipo, esse funk rave, tá ligado? Mandelão, mano, pra ganhar foda.
Sim, sim, mano, sem dúvida, cara. Acho que hoje em dia o funk se popularizou muito, né? E acho que uma boa festa, na minha singela opinião, tem que ter funk, sim.
É, era até o que eu ia te perguntar, Bruxo. Tipo, se você conseguiria imaginar hoje, por exemplo, uma festa universitária sem funk, tá ligado?
Olha, rapaz, eu acho que assim, tipo, o universitário, ele respira funk, né, mano? É lógico, tem muitas festas universitárias também que procuram trazer temas diferentes, com estilos musicais diferentes, né? Mas, por toda a experiência que eu tenho, posso dizer com propriedade que festa universitária é funk, sabe? A galera respira funk, a imensa maioria espera o funk. E isso é muito massa, né? Porque eu tô totalmente envolvido, trabalho com isso e é muito legal estar nesse meio.
É, pra você é excelente, né? Tipo, é essencial o pessoal tá ter funk nas festas, tipo.
Com certeza.
E com você como
com
DJ.
Certeza.
Eu lembro que na cervejada do ano passado, mano, teve um grupo de pagode que tocou lá. Beleza, foi legal e tal, mas, mano, eu não lembro muito dessa parte, tá ligado? E eu não tava bêbado, assim, a ponto de esquecer. Mas é que, tipo, meio que passa batido, tá ligado? Apesar de eu gostar pra porra de pagode também, tá ligado? Mas, tipo, um funk na festa faz muita diferença. Muita diferença mesmo.
Ah, com certeza, mano, com certeza. Eu sou daqueles, assim, a favor de um line-up equilibrado, sabe? Que procura agradar, assim, né, o público da festa como um todo, né? Então, eu acho que não pode ficar só, né, no funk.
Sim, sim.
Mas eu, sem dúvida, o funk tem que ser a maior fatia desse bolo, é o que a galera espera, né, em sua maioria. Então tem que ter, sim, um carinho especial, um trato na quantidade de tempo de set pro funk durante a festa. Sim. Eu acho que é bem importante.
Eu acho, assim, tipo, deveria ser 60%, tá ligado? Funk. Os outros 40 dá pra dividir, tá ligado? No pagode, música eletrônica, tá ligado?
Dependendo, assim, da proposta da festa, né? Consegue, né, se diversificar muito, né? Eu já trabalhei em festa com temas dos mais variados, né? Tipo, desde até a La Fiesta, né? Que tinha uma pegada latina, né?
Sim.
Até festas, assim, com temas de black, de rock, mas no fim tudo acaba em funk, né? Eu acho isso bem maneiro dentro do meio universitário.
Queria fazer uma pergunta. Tem alguma festa que você lembra, assim, que tipo, aconteceu alguma coisa ou extremamente engraçada ou bizarra? Alguma parada assim que você realmente não esquece que aconteceu, assim?
Rapaz do céu, dava pra escrever um livro aqui, cara.
Porque, ó,
a galera do meio universitário, vocês conhecem, né, mano? É a loucura impera, né? Mas, pô, pra destacar uma só, cara, eu vou ser clubista e vou falar das festas que a gente fazia na minha antiga república, né, mano? Porque DJ Bruxo vem porque eu morava numa rap que chamava Bruxos do 71, né? E no começo, cara, quando eu tocava nas festas da rap, eu não tinha, né, um nome, né, de DJ. Então a galera começava, chama o DJ que mora lá na Bruxos, tá ligado? Aí acabou ficando DJ Bruxo, entendeu? E as festas que a gente fazia lá, cara, eram bem, bem malucas, tá ligado? Tipo, meu, tinha de tudo. A gente já fez festa lá que, meu, metemos um canhão de espuma na sala, tá ligado? Mas em uma dessas festas, cara, eu tava tocando, porque eu colocava os equipamentos na sacada, né, da casa, e a galera ficava no quintal, né, na parte de baixo. E aí eu tava tocando, do nada surgiu um parça em cima do telhado, entendeu? E eu mantive a naturalidade, continuei tocando. E, mano, o cara escorregou, caiu de cima do telhado, velho. A cena mais absurda que você possa imaginar. Todo mundo falou, putz, o parça morreu, fudeu, tá ligado? Eu assim, tipo, mano, na hora diminuiu o som, o cara levantou, só... E falei, ah, vai tomar no cu, mano. Segue o baile, então. Se o cara que caiu do telhado não quer que pare, não vai ser eu que vai parar essa festa, né,
mano? Aí não pode parar, não pode, não tem como.
Nunca, segue o baile, no funk, no pare.
Eu quero que um dia você me leve em alguma festa da Yashi, mano.
Ah, você vai gostar, irmão. Putz, Yashi é Yashi, cara. Olha, não tem nada igual, mano. Não tem nada igual.
Então, por favor, tô esperando o convite.
Ah, vai.
Eu tô esperando.
Deixa essa pandemia. Deixa essa pandemia passar.
Não, a pandemia passar, mano. Vai ter muito rolê pra ir, mano. Cauê mesmo vai me levar pros rolês também.
Com certeza estaremos juntos.
Eu vou ficar em casa quietinho.
Sim, Marcos é um brincalhão, viu, mano?
É tomando seu cu, maluco.
Não, eu queria falar que, tipo, mano, eu achava que era bruxo por causa do Ronaldinho mesmo, tá ligado?
Então, é muita gente confunde, né, e fala isso mesmo, mas na real era por causa da República mesmo.
Da hora. Da hora, eu não gostei do nome da República. Bruxos do 71, muito foda.
Mano, você vê quando o cara é raiz, né? Não é que, tipo, o cara surgiu numa república, tá ligado? Ele já surgiu ali no raiz do raiz, né, mano, tá ligado?
É, como a gente diz, né, mano? É onde as coisas acontecem, tá ligado?
Sim, olha, acontece muita coisa mesmo, cara.
É engraçado que o pessoal universitário, mano, o pessoal, às vezes pode até alguém, assim, sei lá, algum mais conservador pode até pensar, mano, são estudantes, tá ligado? Ou a pessoa é estudante ou ela é maconheira, tá ligado? Mas o que acontece é que é uma mistura de tudo, tá ligado? Tem gente muito louca que estuda pra caralho, tá ligado? E usa as festas mesmo da universidade pra poder extravasar um pouco do estresse, né, do estudo, tudo. Por isso que eu acho que é muito foda, né, as festas universitárias.
Com certeza, e também é um momento de socialização, né, cara? Tipo, acho que tem esse conhecimento que a gente adquire dentro da sala de aula, mas acho que a ideia de universidade é a gente ter o contato com o universo, né? Isso se faz em qualquer lugar, inclusive no ambiente de festa, né? Que as pessoas estão conversando, estão trocando experiências. Eu acho que isso é muito rico também. Mas claro, não tem a loucura, a pegação, a doideira, isso daí é imprescindível.
Faz parte,
né,
do ser humano, né, mano?
É, mas também tem esse lance de, né, de galera se conhecer, trocar experiência. Eu acho isso muito, muito enriquecedor também,
mano. Eu também. Isso é uma das coisas assim mais especiais que tem na universidade, mano.
Com certeza, com certeza.
É foda conhecer outras realidades também, tá ligado? Porque quando você tá, sei lá, na escola, numa parada assim, você tá muito ali naquela sua bolha, fechado, tá ligado? Geralmente é o pessoal que mora tudo um perto do outro. Mano, você vai pra faculdade, é um nego de cada canto, é nego que vem de fora. Você conhece outras realidades, tá ligado?
Verdade, sim. Verdade.
Bom, eu vou finalizar esse bloco aqui, que já vai dar meia hora. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre outras coisas aqui também, tá ligado?
Boa, fechado, irmão.
Fechou? Então, né, rapaziada, dando início aqui à nossa conversa, né, com o DJ Bruxo e o Cauê, eu ia perguntar pro Bruxo essa, em relação à pandemia, tá ligado? Tipo, se ele tá conseguindo produzir alguma coisa, tá ligado? Porque eu já vi muita gente falando, tipo, quem é o próprio pessoal que faz música, né, tipo, um produtor de música, assim, sei lá, ele também sofre com esse tédio que o mundo tá ligado? Tipo, às vezes não tem uma inspiração pra fazer alguma coisa, né?
É, não, com certeza, concordo contigo. Eu converso com muitos amigos, né, produtores, vários deles, né, tão passando, né, por um momento de bloqueio criativo, né, porque o artista precisa, né, respirar, né, o mundão, né, ver com as pessoas, ter esse contato com as pessoas, né, ter feedbacks, E isso ajuda, né, num processo de criação. E agora, como tá tudo parado, né, acaba muitas vezes contribuindo, né, para que isso não se desenvolva. Sem contar todas as outras questões, né, complicadas que a gente vem e que colaboram para que esse bloqueio aconteça, né?
Uhum.
Mas, assim, no meu caso em específico, para mim é recente, assim, o lance de produção musical, né? Eu sempre trabalhei como DJ, mas como produtor, eu tô fazendo o processo inverso, tô usando a quarentena para aprender, entendeu?
Uhum.
Então, eu venho estudando muito nos últimos meses. Contou com vários cursos aqui de produção, teoria musical, porque eu pretendo, a partir de agosto, assim, estar com as minhas músicas lançadas, né? Começar a me lançar nesse meio, e eu venho batalhando para isso, né? Então, esse momento está sendo muito especial, de estudo, de busca de conhecimento de produção, e eu tô seguindo nesse caminho.
E você disse que tá estudando isso, tipo, você vai produzir uma música sua, digamos que um grupo de músicas. Você vai produzir. Você acha que vai sair mais ou menos como, mano? Tipo, mais essa parte do Mandelão, mais o rave, tá ligado? Como que você acha que vai sair?
Então, o estudo que eu venho desenvolvendo, porque eu quero fazer um conteúdo bem diversificado, sabe?
Sim.
Eu não quero ficar preso só a uma vertente do funk, eu quero ter conhecimento para poder deslizar em várias delas, né? Eu quero, assim, a princípio, me jogar no rave funk, né? Que eu gosto muito, tenho uma grande afinidade com esse estilo, mas, como eu disse, tô estudando para poder produzir de tudo um pouco, né? Então, quero também lançar Mandelão, 150 BPM, eu quero brega funk, eu quero ter uma cartela bem diversificada,
bem
aí, bem variada.
Todas as vertentes, mano, são muito foda, tá ligado? Eu gosto pra caralho. Essa do 150 BPM que eu não manjo qual que é, mano.
Muito forte no Rio de Janeiro, né? Mas se espalhou, se massificou,
tá,
né, pelo Brasil. Tem uns caras muito famosos no meio, Kevin o Cris,
tem
mesmo. Vários.
FP do Trembala.
FP, sim. Com certeza. A galera agora já tá no 170, né?
Caralho.
Agora, vários já tem funk 170 BPM que promete, né, pra volta aí pós-quarentena.
No caso, esse BPM significa a velocidade da música, né?
Sim, são batidas por minuto, né? Então, é um funk mais acelerado, né? Tem um dinamismo maior.
Mano, então o seu projeto pós-pandemia, no caso, vai ser esse seu lançamento aí ao mundo, né? Tipo, mais de produtor, né?
Sim, com certeza, meu. Quero continuar como DJ, mas eu quero dar uma diminuída, né, na quantidade de festas, porque, meu, antes da pandemia, eu tava num ritmo bem acelerado. Cauê tá aí e não me deixa mentir.
Porra.
Eram 25 festas por mês, 22 festas por mês. E eu quero tirar um pouco o pé do acelerador e me dedicar mais na questão de produção musical, sabe? Pegar,
sim,
menos festas por mês e ter mais tempo pra produção. E eu acho que essa é a meta.
Aliás, quem quiser dar uma olhada no trabalho das festas logo do DJ Bruxo e as do Cauê, né, no caso da MK Audiovisual, é só lá no Instagram dele lá, @MK Audiovisual, é isso, né, Cauê?
@MK Audiovisual_, e os trabalhos que eu tenho junto com o Bruxo também tem no Instagram dele, @DJ Bruxo_ também, né?
Exatamente, @DJ Bruxo_, lá vai ter o link pra todos os meus trabalhos, e é isso, galera, acompanhe.
E, mano, o que você tá achando das lives que estão fazendo? Porque eu sei que você fez uma live no Instagram, né?
Sim, irmão, porra, eu, no começo, assim, né, da quarentena, cheguei a fazer bastante lives, fiz algumas pelo Instagram, fiz também nos grupos do Facebook, né, grupos universitários, fiz umas duas ou três lives por lá, e aí depois eu dei uma diminuída com live, né, porque eu comecei a focar mais no estudo de produção, e aí eu acabei não fazendo mais outras lives. Mas venho acompanhando, eu Eu acredito que as lives tenham perdido um pouco de força, né? É, no começo a galera tava muito frenética, acompanhando tudo. Acho que agora já não estão mais. Mas ainda assim tem muito conteúdo interessante acontecendo, rolando por live, não só, né, de shows, apresentações, mas de muito conhecimento que está sendo trocado, né? Sim. Eu acho isso muito maneiro. Estou acompanhando várias, né? Inclusive de produção musical. Tem vários caras fodas assim no meio de produção que estão fazendo várias e várias lives. Eu estou acompanhando. Então eu acho que, mesmo que tenha perdido um pouco a força do que estava no começo da quarentena, eu acho que é algo que veio para ficar, né? A moda das lives, eu acho que mesmo depois, quando o mundo
voltar ao normal, né?
Voltar ao normal, eu acho que é algo que vai permanecer, né? Acho que a galera vai trazer isso pro cotidiano, pro dia a dia, de diferentes formas, né? Até mesmo nos shows, acho que vai ser algo muito mais interativo. Acho que o caminho é esse.
Cara, só assim, só pra fazer um adendo mesmo quanto a isso, não sei se vocês viram, não chegou a ser uma live, foi gravado, mas foi soltado no YouTube como estreia, um projeto novo do Vintage Culture.
Eu vi, meu.
Putz, não vi, mano.
O cara é um absurdo. Você tá maluco? Mano, o que foi aquilo, mano?
Mano, só pra te contextualizar, Gabriel. Sim. Desculpa eu te interromper, Bruno.
Não, só.
Cara, tipo, mano, montou toda a estrutura num guindaste do lado da ponte estaiada, aqui na Marginal Pinheiro, tá ligado? Fez quase 2 horas de set ali, usando fogos pra caralho, efeitos especiais pra caralho, tá ligado?
Caralho, que foda. Eu vou dar uma olhada depois. Que a gente terminar de gravar, eu já vou dar uma olhada, mano.
Tão levando pra outro patamar já, né?
É, mano. Tem ninguém pra brincadeira no bagulho.
Acho até que é necessário isso, porque, como até o próprio Bruxo falou, as lives deram uma caída. Você pega, vamos botar como exemplo aí, os números de visualizações das lives da Marília Mendonça. Lá no começo, que bateu o recorde, chegou a 3 milhões. Agora, tipo, nas últimas, até uma certa dificuldade em chegar a 1 milhão. Bota aí que caiu, tipo, um terço.
Nossa.
Caiu para um terço do público, tá ligado? Então, precisa inovar, precisa fazer uma parada diferente, porque acabou sendo mais do mesmo, mano.
Sim. Sabe o que aconteceu? Que nem eu acompanho bastante o mundo do hardcore, né? Tipo, é um mundo que eu participo mais, assim, tá ligado? Que nem o Dead Fish, né? Uma banda, né? Tipo, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda, uma das maiores bandas de hardcore do Brasil. Eles, desde que começou a pandemia, o pessoal tava pedindo pra eles fazerem uma live, né? E eles não vão fazer. Aí eles foram fazer uma live porque os caras falaram que não aguentava mais ficar sem tocar, né? E agora que eles, tipo, fizeram uma coisa de um mês atrás, o bagulho foi legal, e também foi uma maneira que eles tiveram de arrecadar alimentos, dinheiro pra galera que trabalhava na produção dos shows, né? Isso tá estourando, eles já fizeram uma semana passada também, e nessa mesma pegada, né? De arrecadação e tudo.
Isso que eu acho mais incrível, assim, né? Dessa proposta de lives, né? O quanto que a galera tá conseguindo mobilizar as pessoas, arrecadar fundos, assim, pra quem precisa, né? E isso daí, mano, é muito massa, cara. Espero que esse conceito de solidariedade não seja algo momentâneo, né? Que possa perdurar, né? Com o passar dos anos.
Assim, o que eu posso falar, tipo, do Dead Fish mesmo, é que eles sempre fizeram esse tipo de trabalho, né? Tipo, shows pra arrecadar alimentos, negócio. Sempre aconteceu mesmo, as lives, assim, agora tá sendo bem legal, porque estão ajudando a galera que fazia o show deles acontecer, né?
Exatamente.
Mas, claro, tipo, a live, se assistir um show de hardcore sem público, mano, é muito difícil. Ainda é bom, mas é difícil.
Qualquer show.
Talvez, tipo, por isso que você acha que, tipo, uma festa universitária, mano, a galera agita bastante, né? Tipo, eu acho que tem essa pegada diferente, né? Ao público do universitário.
Ah, com certeza, meu. Nossa. É que nem eu falei, sou suspeito pra falar porque, meu, é absurdo as coisas que acontecem com festas universitárias. A galera se joga demais, assim, sabe?
Uhum.
E, não, assim, eu que transito em vários ambientes de festa, não tem nada igual pra se comparar a festas universitárias. Tanto que a galera se envolve, se entrega na festa, se joga mesmo. E é muito maneiro isso.
O pessoal dançando no palco lá, bêbado, tá ligado?
Vixe, tem de tudo. Desde palco até caindo no telhado.
Mas só do Kevin não tem nada. Então, eu vou finalizar esse bloco. Depois a gente abre só pra finalizar a nossa entrevista aqui, nossa conversa com o DJ Bruxo.
Boa!
A gente tá de volta aqui no nosso terceiro bloco. Cauê, por favor.
Então, eu queria começar esse terceiro bloco fazendo a seguinte pergunta. Você é de São Roque, mas morou muito tempo aqui em São Paulo. São Roque também é muito próximo daqui. Acaba que é meio, tipo, faz quase parte da região metropolitana, né? Podemos dizer assim. Só que você acabou indo pegando muito público de interior, até de fora do estado do São Paulo. De São Paulo e pelo menos ainda não tanto aqui da capital. Por que que você acha que isso aconteceu? Foi uma estratégia sua? Foi acontecer naturalmente? Como que aconteceu isso?
Então, irmão, isso aconteceu porque a faculdade que eu estudei, né, minha faculdade, que é a EACHE, ela participa de jogos universitários, né, do interior de São Paulo, né? E tem um que é bem conhecido, que é o Caipirusp, né? E também tem o Interbatuque, em que a bateria da minha faculdade participa, né? Que é a bateria bandida. Aí, como eu tocava bastante nas festas da EACHE, acabou rolando o convite para mim poder tocar nesses jogos, entendeu? No interior de São Paulo. E isso foi cada vez me levando mais pro interior, né? Aí eu acabei fazendo esses jogos pela primeira vez, acabei voltando para outras edições e a partir deles foi me abrindo portas para vários e vários outros jogos, né, universitários. Aí depois veio o Tusca, a CIA em Uberaba, Minas Gerais. Vixe, uma penca, né? Loop, o Leo. Vixe, mano, se eu for falar todos os jogos aqui, vou até ser injusto, tá ligado? Mas eu acho que daí os jogos, eles têm uma visibilidade muito grande, né, cara? São 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 10 mil, dependendo do porte de cada um dos jogos. E aí, com essa visibilidade que os jogos me proporcionaram, acabou me levando para as festas das atléticas que faziam parte desses jogos, né? E muitas delas estão no interior de São Paulo, né? Cidades como Campinas, Pirassununga, Franca, Lorena, vixe, cara, Ribeirão Preto. São as cidades que eu acabo fazendo muitas festas, acho que muito em função disso, né? Então acho que a explicação tá mais ou menos por aí. Mas eu também faço bastante festas, né, em São Paulo, mas realmente o forte é o interior, né? E eu quero, claro, manter essa linha no interior, mas procurar também me fortalecer, né, em São Paulo, né, com as festas universitárias daqui.
Entendi. Eu vi que você, inclusive, de um bom pra cá, você vem cada vez.
Cauê, você cortou de novo. Alô? Cauê? Essa parte ele o Cauê vai fazer a edição, ô bruxa, ele dá um jeito nessa fita, tá ligado?
E aí, rapaziada, como vocês perceberam aí, tive um probleminha durante a gravação, minha internet caiu. Mas vamos continuar aí, já eu apareço de volta.
Você já colou aqui nos rolês da FATEC, já, mano? Cervejada?
Então, cara, não tive a oportunidade ainda, mas eu só colei na La Fiesta, né, que eu fui tocar. Mas eu curti demais, porra, fiquei, mano, apaixonado aí pelo público fatecano. A galera também sensacional, curte demais, se joga demais na festa, no meu set. Então eu espero poder voltar muitas e muitas vezes aí pras festas de vocês, mano.
Eu espero que você apareça lá também, a nossa cervejada, Interfatec, seja o que for. E também acontece, porra, no interior, né? Que assim, a Fatec é espalhada no estado todo de São Paulo. E é como se fosse, onde vai ser a sede, tá ligado? Vai ser. Ano passado mesmo foi Santa Rita do Passa Quatro, tá ligado? Eu nem sabia da existência, sim, da cidade, mas a gente foi pra lá, bem legal. Não sei se o pessoal da cidade gostou da gente, mas.
geralmente não gostam, né?
Não,
geralmente
não gostam.
Não gostam, mas beleza, segue a vida.
Peguei o assunto no meio e sei até do que vocês estão falando.
Sabe, né?
Não quero nem falar disso.
O Cauê não pode se pronunciar. Vamos.
Não, poder eu posso, só fico muito puto, deixa quieto.
Não, aqui é um espaço pra você poder ficar puto, cara. Fica à vontade.
Não, deixa abaixo. Eu tô dando eco, alguma coisa, eu tive que voltar com outro celular, eu não sei o que aconteceu.
Não, tá suave, tá bem melhor até.
Tá bem melhor mesmo.
Então, Cauê, você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só isso mesmo. ótimo, papo com o Bruxão, papo da hora pra caralho. Sempre é, né? Não só aqui, já, porra, toda vez que a gente até tá viajando pra algum lugar, pra algum evento aí, porra, é o caminho, eu tô trocando ideia. Cara, além de um grande profissional, cara, firmeza pra caralho.
Porra, obrigado, irmão. Porra, sabe que é recíproco. Tamo junto.
Então é isso, Bruxo. Você quer mandar alguma mensagem, fazer alguma consideração final?
Mano, só queria agradecer mesmo pelo espaço, pelo convite. Foi, mano, um prazer poder estar aqui trocando essa ideia, conversando com vocês. E queria aproveitar também para pedir pra galera aí que tá acompanhando o podcast, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @DJBruxo_. Tô sempre lançando conteúdo para vocês, podcast, sets no Spotify, Deezer, e logo menos, né, como eu disse, vão vir minhas músicas aí. Então é isso. Obrigado e, meu, prazer, tamo junto.
A gente que agradece, Bruxo. Cauê, quer falar alguma coisa?
Mano, agradecer mais uma vez, segundo episódio que eu tô gravando aqui com vocês, da hora demais. Espero estar mais vezes, gosto pra caramba de trocar uma ideia com vocês, seja o assunto que for. Deixar meu Instagram, @MarcosCauê, Instagram da MK Audiovisual, @MKAudiovisual_. De lá vocês têm todo o resto das nossas redes sociais, o trabalho que a gente faz. Uma parada bacana pra acompanhar. E agradecer, mais uma vez agradecer o espaço, mano.
Mano, eu que agradeço por esse meio campo que você fez, tá ligado? Espero que a gente possa trabalhar junto mais vezes também. Eu acho que vai acontecer. Agradecer o Bruxo também, mano, pelo tempo que ele reservou pra trocar uma ideia com a gente. E espero que eu possa colar num rolê de vocês logo, mano.
Com certeza, irmão. Não vai faltar oportunidade. Passando isso tudo que a gente tá vivendo agora, a gente vai voltar mais forte ainda. A gente vai estar junto aí em muitos bailes, com toda certeza.
Com certeza.
Vai ser foda. Então, deixa pra galera aqui, que no dia 19, a gente vai estar gravando um episódio com uma psicóloga, falando sobre saúde mental. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, né, que foi uma coisa bem importante durante essa pandemia, né, manter a saúde mental, controlar a ansiedade e tudo, pode mandar pra gente lá no Instagram, @_the4brothers. Tem o meu também, que é @cico.cabelo, que ela vai ser respondida com toda certeza.
Nossa, eu vou fazer um monte de perguntas, vai ser tipo uma terapia pra você nesse episódio. Quero que você leia tudo, irmão.
Pode ir pra, a gente vai fazer sim, pode ir pra. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu e até a próxima.
Valeu. Tamo junto.